um episódio do nosso evento resenha, espaço onde a gente traz experts da área para falar abertamente sobre tudo que acontece em evento, em preparações para evento. E hoje a gente tem uma grande surpresa aqui, além de ter ao meu lado Nicolau.
Fala galera, obrigado por estarem com a gente aí, mais um episódio. Meu lado Dani Dottori aqui, um super convidado que vocês já vão conhecer em breve. E temos aqui nos bastidores João Matucchi, o nosso director, parceiro.
Ele sempre faz cara de malvadão, mas ele é bonzinho.
E antes de começar, Dani, aquela hora assim de, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se está ouvindo no Spotify, dá um likezinho aí pro algoritmo, dá uma força pra gente. Quando você dá uma força pra gente, você dá uma força pro nosso mercado. Você dá uma força para si mesmo, meu amigo.
Exatamente. E compartilhe nossos conteúdos em todas as redes sociais, que é super importante pra gente.
E okay? Hoje o tema tá bom, hein?
Hoje o tema tá sensacional.
Treinamentos valem a pena.
Exatamente.
É a pergunta.
E já vamos jogar essa pergunta. Não, primeiro vamos... Bem-vindo, Felipe Carneiro. Obrigado por aceitar esse convite.
Muito obrigado.
Que honra ter você aqui. Eu admiro muito você, mas já eu vou dar uma bajulada, porque eu realmente admiro o Felipe.
Esse momento é de vocês.
Não, é, mas Felipe, conta um pouquinho. Quem é Felipe Carneiro?
Muito bom. Primeiro, obrigado pelo convite. Felipe Carneiro, sou um farmacêutico por formação, farmacêutico clínico, gerente de treinamento, apaixonado por pessoas, por desenvolvimento. E tenho 35 anos.
E toca bateria pra
caramba.
Sou
baterista. Acho que isso é o que eu falo, né? O que eu sou é baterista. Eu estou gerente de treinamento, né? Acho que isso é uma sacada bem boa, porque é a minha essência. Então, eu sou baterista, sou apaixonado por música. É o que recarrega minha bateria, né? Literalmente, acho que, né? Trocadilho, mas é o que recarrega minha energia mesmo, é a música. E é isso.
Pô, e aí já veio a primeira provocação de Nicolau, né? Se treinamentos valem a pena?
Treinamento vale a pena? Quero, posso. Acho que eu posso falar disso. Tudo bem que eu tenho um viés para falar disso. Né? Ele vale a pena quando você quer que ele valha a pena. Né? Quando você... Primeira coisa é o princípio do treinamento. A gente tem alguns acrônimos e coisas que a gente usa de metodologia. E uma das mais fortes que existem é uma chamada... Vou colocar aqui, depois o pessoal procura. Né? Que é gestão de mudança, chama ADCAR. E a primeira coisa para você mudar do A é o awareness. Né? Você precisa ter a consciência que você precisa mudar. Então, depois que você tem o awareness que você precisa mudar, você precisa ter o desejo, que é o D. Então, se você quer, você sabe que você precisa mudar e você quer mudar, você muda. Aí o treinamento vale a pena. Se não, acaba sendo só mais um evento.
Ah, e aí já é legal a gente trazer esse gancho aqui, já que você falou de evento, né? É, a gente se conheceu em um evento alguns anos atrás, né? E eu sempre vi em você essa questão de treinamento ligado a um evento. Como é que você pensa o treinamento dentro de um evento ou quando um treinamento se transforma em um evento?
Boa. Bom, acho que o treinamento primeiro, Dani, o treinamento ele, falando de uma forma profissional, ele é um processo. Né? E um dos elementos que fazem parte desse processo, acho que envolve sim quando você tem ali um evento presencial, você tem um encontro com os colaboradores que estão sendo desenvolvidos, etc, etc, tal. Mas o treinamento, quando a gente fala de evento e treinamento, o evento ele faz parte de um processo de treinamento, acho que isso eu posso te dizer. Né? Porque o treinamento ele é composto por muitos elementos, sabe, Dani? Ele tem as ações que acontecem antes de você ir presencialmente ou numa reunião, às vezes online, né? Virtual, pelo Zoom, pelo Teams, enfim, que pode ser um evento. Né, só o presencial não é um evento, mas o evento ele faz parte de todo esse processo de treinamento. Acho que isso é uma coisa legal da gente falar e quebrar, porque muita gente acha que treinamento é quando você está ali naquela reunião presencial, aquele evento acontecendo, que aquilo é um treinamento. Não, aquilo ali é a ponta do iceberg. Né? Tem muita gente envolvida por trás, tem muita metodologia, tem muito processo e tem muita coisa que acontece depois daquele evento. Então, acho que dá para entender bem quando a gente fala isso, porque o evento, ele acontece, ele está ali. Foi, acabou, ó, 17 horas, obrigado pessoal, vão para suas casas. Só que eu vou começar a colocar em prática muitas vezes aquilo que eu vi naquele evento, quando? No outro dia de manhã, quando eu vou para o meu trabalho, quando eu vou lidar com uma situação que eu aprendi ou vi uma simulação naquele evento. Aí quando eu vou para o presencial, é onde a mão na massa, o hands-on, aí é onde vai acontecer.
Quantas pessoas vocês treinam internamente ali? Tem uma meta? Como que funciona por ano, assim? Vocês têm que dar treinamento para percentual dentro da empresa?
Tá, na verdade, hoje, na companhia, a gente trabalha com 580 colaboradores de força de vendas. Né? Então,
são treinamentos para vendas.
São treinamentos para vendas, uhum, e treinamentos de liderança. Então, tem dois, uhum, braços que são bem diferentes. Mas liderança comercial, né? Liderança, entendi, que envolve, uhum, vendas, mas claro que quando a gente fala de liderança, a gente está falando de pessoas. Uhum. Então, hoje a gente olha para esse cenário. Você fala em relação à hora, esse tipo de coisa, esse é um número que para mim ele não importa. É meio forte isso, mas é uma coisa para mim que não importa, a quantidade de horas treinadas. Porque no final das contas eu não quero saber em quantitativo, eu quero saber que comportamento que eu mudei.
Vocês vão medindo os caras, vocês têm um objetivo e aumentar a venda em tal por cento, tantos por cento.
É isso.
E aí vão medindo se está fazendo...
O objetivo quando ele de treinamento, quando ele é voltado para venda, o objetivo final é melhorar a performance e fazer a empresa ganhar mais dinheiro. É o que eu falo, a gente não vive de filantropia, a gente vive de resultado. É. Né? E quando a gente fala de treinamento, nesse sentido de objetivo, de negócio, eu vou olhar lá na ponta, quando eu vou mensurar, né? Quando eu olho a avaliação de impacto, de comportamento, é o que isso está fazendo na minha venda, em quantos por cento que eu estou aumentando em relação ao que eu tinha de resultado antes daquele treinamento e o que eu performei melhor depois daquele treinamento. Aí eu avalio efetivamente o quanto o meu negócio está crescendo com aquele, entendi, treinamento que eu entreguei.
A convenção de vendas, ela geralmente é o start para dar cenoura para a galera, assim, para mostrar o objetivo e dar essa incentivada mais no emocional, você acha?
É, a convenção de vendas, ela é um evento ela que é um acontece.
Evento, exato. É. Ela não é um treinamento, ela até pode ter alguma coisa, talvez, de treinamento.
Tem bastante, né, coisa. É. Ela tem bastante alguns coisa, momentos. Mas é o que você falou, a convenção, ela é um momento motivacional.
Motivacional.
Ela é um momento que você vai mostrar os números do ano, os objetivos do ano, para onde a gente vai, como a gente vai. Uhum. E lógico que você vai lançar ali as campanhas.
É o overview e aquele... colocar o bolo lá na frente para o cara falar, caramba, eu quero muito atingir isso.
A gente precisa
isso,
né? Ter essa sequência para chegar naquele resultado.
E aí vocês entram internamente no tático, é isso?
Exatamente.
Esse tanto de treinamento que vocês vão fazendo.
Isso. E numa convenção também acontece muitas sessões de treinamento. Tem. Né? Então você tem ali sessões de roleplay, né? Que você simula ali uma visita médica num ambiente seguro, num ambiente para feedback. Você tem várias atividades lúdicas, possibilidades de fazer, que é bem legal também, né? Jogos de tabuleiro com as pessoas sendo as peças, enfim, você pode... Jogos de botões, tipo passa ou repassa, é um momento de fazer muita coisa mais motivacional, precisa ser motivacional, né? Porque se você coloca numa convenção de vendas aquele momento ali mais pesado, mais denso, como você está motivando as pessoas para poder dar o kickoff ali do ano, sabe?
E ela é mais geral também, né? Porque você junta todo mundo ali, às vezes tem, né, 500 pessoas lá.
Sim e não. Ela começa numa plenária geral, aí tem, lógico, sempre o momento ali da companhia, do presidente, dos diretores darem aquele drive como companhia, mas acho que todas as empresas, pelo menos no mundo farmacêutico, depois dessa plenária geral a gente quebra em salas por
isso é o que
linhas
eu acho
de
estranho,
negócio.
Assim, esse era o ponto que eu queria chegar, porque eu vejo essas plenárias lotadas, eu fico pensando, né? Poxa, as pessoas aprendem de formas tão diferentes, né? Tem pessoas que têm mais facilidades, sim, né, cognitivas para
linguagem. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais
um vai querer fazer atividade em grupo e vai se dar mal bem, o outro é super introspectivo e vai ter pavor, né? Não vai fluir bem com o grupo. Aí eu fico pensando, caramba, eles põem todo mundo aí e eles fazem mais ou menos as mesmas coisas, mas é porque tá todo mundo junto. Aí eu fico imaginando que internamente vai ter uma pessoa que nem o Fi, né, que vai fazer esses grupos e aí vai trabalhar mais e na necessidade,
vai
subdividir essa galera.
Né? É, as particularidades de cada grupo, até mesmo de cada pessoa, né? Porque tem. É legal isso que você tá falando, porque numa convenção você tem o coletivo, mas aí você tem o ano inteiro para ir depois mantendo esse desenho e atendendo as necessidades de cada grupo ou de cada pessoa, de falar, vamos trabalhar mais isso, mais aquilo. Você tem um olhar muito individual também para cada um,
né? Precisa ter, né? Hoje na equipe eu tenho diversos coordenadores no meu time que cuidam cada um de uma linha de negócio. Então eles conseguem fazer treinamentos personalizados para como esse público daquela linha de negócio precisa ser treinado. Então, o que você falou é muito importante, porque a gente hoje tem os treinamentos que acontecem de formas em videocast, em podcasts, em treinamentos, documentos formais, né? Um PDF, um arquivo. Então, e eu tenho uma mescla de idades hoje numa indústria farmacêutica muito grande. Eu tenho pessoas de 22 anos, 21 anos já na indústria, E eu tenho pessoas
de
50 a mais.
De idade.
E tem pessoas de 40 anos, literalmente, mudar, de companhia.
E vai ter uma pessoa que não vai aguentar ficar 30 minutos assistindo um vídeo, né? E outro.
E tem pessoas que falam, não, Felipe, mas a gente gosta lá do documento, do PDF, eu gosto de ler.
Quero ler.
Então, é assim,
mas,
é um.
Mas isso
é um
te
desafio.
Dá até mais trabalho do que te dava alguns anos atrás, porque de repente um mesmo treinamento, você tem que ter ele num formato. Leitura, num formato vídeo, num formato áudio.
Dani, para mim, de verdade, dá mais trabalho se eu fizer alguma coisa que não é efetiva. Então, eu prefiro fazer um trabalho, que meu time, que a gente faça um trabalho em 2, 3 formatos, mas que seja efetivo e não dê retrabalho, do que fazer num formato só e chegar lá na ponta e não estar impactando o meu colaborador e não está efetivamente gerando nenhuma mudança. Sempre.
Com certeza, vocês fazem feedback depois para saber, por exemplo, depois de uma convenção, voltando de novo, né, de eventos. O que mais o cara gostou, onde mais ele aprendeu. O que eles devolvem para vocês, os colaboradores? O que eles dizem numa convenção? Qual é o grande momento para eles em sentido de inspirá-los?
Legal. A gente sim faz. Todos os treinamentos nossos, a gente sempre segue uma regra de avaliação de Kirkpatrick, né, que é o nosso pai aí da avaliação de resultado, né, que são os 4 níveis: avaliação de reação, avaliação de comportamento, avaliação de aprendizado e avaliação de impacto, né? Então, sempre depois de uma convenção, é cirúrgico as reações que vêm, que as pessoas melhores avaliam, são os momentos em que falam-se das campanhas do ano, são os momentos que a gente coloca quais são os gatilhos, os motivadores financeiros mesmo que esse pessoal vai ter, porque ali são todos vendedores. Né? Então,
o cara tá movido
a resultado, né? E unanimemente, quando a gente toca sobre pessoas. Quando a gente pega sabe, naquela veia sobre família, que você faz um reconhecimento, você coloca um vídeo de um familiar falando da importância que aquele colaborador nosso tem para aquela família, como aquela pessoa transforma a vida dele. Isso aí é sempre bem avaliado.
E aí, quando você está falando que tem um gancho emotivo aí, que é muito
dica
bacana.
Dica de ouro aqui,
essa,
né?
Essa dica é importante. E você acha que, por exemplo, é quando você consegue engajar as pessoas através dessa emoção, desse lugar mais do coração, abre mais portas para você ser mais assertivo no treinamento, que muitas vezes é uma coisa de aprender isso para dar tal resultado. É uma forma de acariciar as pessoas e falar, a gente olha para isso tudo, agora vamos treinar mais isso que a gente precisa. É uma forma de melhorar essa relação?
Poderia ser. É uma arma muito poderosa se fizer isso, mas é um caminho que eu prefiro não seguir. Eu prefiro fazer esses momentos ali no final, para a gente amarrar e falar, olha, o porquê disso tudo que vocês viram aqui e aprenderam nessa semana, o porquê disso, o propósito disso, é isso daqui, ó, sua família. Eu prefiro trabalhar com isso do que dar esse emotivo na pessoa e depois trabalhar com os desenvolvimentos e skills que eu quero desenvolver. Porque acho que não é assim que funciona. Né? Eu preciso trabalhar, sim, o que eu preciso trabalhar, e depois para a pessoa mostrar e falar, olha, tá vendo tudo isso que vocês viram aqui? É esse motivador
então,
aqui.
Então, esse trabalho muito de consciência, né? A gente precisa fazer isso para atingir tal coisa, mas não é só um número, né? Olha o propósito que está envolvido aqui para você e para todo mundo que é atingido dentro da indústria aí, né?
Exatamente. Acho que isso, quem fala muito disso é o próprio Simon Sinek, ele fala bastante disso, né? Que você começar pelo porquê. Tem até um livro dele que fala disso, né? Né? O círculo dourado, né? O Golden Circle. Então você começa pelo porquê, depois é o como e depois é o que você faz. Né? E esse é um olhar muito de negócio que a própria Apple tem, né? Você não começa falando, olha, compra esse iPhone aqui porque esse iPhone tem 3 câmeras, uma resolução tal. Não, você começa falando do porquê. O nosso negócio é mover o mundo, é mover as pessoas. E para isso nós fazemos tal coisa. Então assim, você começa pelo círculo da história. E o porquê para mim de uma pessoa estar lá, se desprender uma semana longe da sua família, numa viagem de convenção, vou trazendo aqui o exemplo da convenção, tá longe da sua família, né? Quantas horas por dia a gente fica longe da nossa família, ali focado no trabalho? Então, o porquê que eu faço o que eu faço é para dar uma qualidade de vida melhor para minha família. Esse é o meu propósito.
E é muito bacana isso. E aí, voltando para falar dessa área de eventos, né? Como é que você, por exemplo, quando recebe um tema de um evento, de uma convenção, ou você participa nessa criação desse tema? Porque eu vejo, dentro de uma convenção que dura uma semana, você pensa numa trajetória inteira de uma semana, né? No primeiro dia é importante esses conteúdos, no segundo dia esse, no terceiro dia tal momento de descompressão. Como é que a área de treinamentos atua junto ali com a área de eventos para poder construir essa jornada dentro
Perfeito.
Da semana?
Primeiro que assim, a gente coloca sempre um tema de uma convenção que seja ligado ao ano. Então, para que aquilo, assim que termina aquela convenção, aquele tema se mantenha vivo, como vocês me falaram, da manutenção, do treinamento, daqueles outros encontros estarem ligados a um tema que foi no ano. E isso a gente discute, participa sim dessa definição desse tema, mas são as várias mãos juntas, né? Então, tanto a área de business transformation, que é muito importante, essa área de transformação de negócio, a área de marketing, que é a estratégia do ano, a área de eventos e a área de treinamento. Então, quando a gente junta toda essa galera ouvindo o que a nossa companhia, né, o que a empresa tem como direcionamento para o ano, aí a gente chega numa estruturação de um tema, enfim. Né, se é transformação, se é inspiração, se é, enfim, renovação. Alguma coisa sempre termina com ação, ironicamente.
E é muito bacana.
A gente define junto.
E o que você falou é muito legal, né? Porque tem um trabalho todo coletivo e várias vezes, em vários encontros nossos aqui no podcast, esse tema sempre vem, sabe? É um trabalho coletivo. A gente já teve diretores técnicos e a gente percebe a importância que tem as pessoas, não só os equipamentos, como todas as coisas dependem muito das pessoas, né? E isso acho que faz uma grande diferença até no seu planejamento pós um evento, né? E o treinamento? Aí eu venho trazer uma pergunta aqui. O treinamento em si, ele já é um evento, né?
O treinamento, ele é um evento. Né? O treinamento em si, ele é como eu falei, faz parte, mas o treinamento, ele é um evento. Ele é um evento de mudança, ele é um evento de provocação. Ele é um evento que vai levar alguém ali, ou alguém, a fazer alguma coisa diferente. Então, sim, o treinamento, ele tem toda uma preparação, né? Um planejamento muito amplo, independente se é um treinamento simples de um produto ou de um treinamento de liderança mais parrudo que você imaginar, ele vai ter um planejamento.
E deve ser mais difícil, suponho, transformar alguma coisa que vocês já estão andando do que criar uma coisa nova, né? Quando você tem que falar, galera, a gente estava indo para aquele lado, agora desvia. Eu, porque assim, no papel ali de roteirista e diretor artístico, às vezes eu estou num evento, aí recebo uma pauta assim, e o cliente fala, essa é delicada, cuidado que os colaboradores estão tensos. E aí geralmente é uma pauta de alguma coisa que era para eles fazerem alguma coisa que não está indo bem, e aí alguém vai ter que subir no palco e falar, olha, vocês vão mudar o caminho, isso aqui não é bom não, está indo ruim, né? Está indo mal demais. Como que vocês dão, como se preparam para dar notícia ruim? Quando vocês chegam e falam, esse treinamento não funciona, ou a empresa está ali em algum certo declínio.
Ou precisa mudar o treinamento para ajustar a rota.
Essa aqui é a hora na agenda que a gente vai ter que falar que está ruim, então vai ter que mudar. O que vocês preparam ali? Como vocês se preparam para esse momento?
Até mesmo se prepara alguma coisa para aliviar essa tensão, né?
Para aliviar ou para convencer, fazer a galera mudar de rota mesmo. Tem algumas técnicas aí? O momento de inserir isso? Não vai pôr no começo, vai pôr mais para o fim, ou sei lá eu.
Tem sim. Acho que a primeira coisa para se pensar é você não pode tentar fazer firula ou tentar esconder uma informação ou tentar mascarar aquilo. Não. Você tem que ser transparente. Acho que o poder da vulnerabilidade, não preciso nem falar aqui o quanto isso é impactante, né? Se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre isso, leia Brené Brown e dá uma inspirada nisso, porque você precisa entender que quando você se torna e se mostra vulnerável, você se conecta com as pessoas. Primeira coisa. Você precisa entender que ali não tem nenhum superstar, nenhum super diretor ou nenhum super gerente, não, que ali são pessoas falando para pessoas. Acho que a primeira coisa é essa. E aí, que momento que você vai fazer isso? Eu acho que geralmente você precisa trabalhar isso, notícias difíceis ou conversas cruciais, conversas difíceis, no começo de uma reunião ou no começo de uma interação, porque você já alinha dali, a partir dali, expectativas. Né? Porque se imagina que você conta toda uma história de oba-oba, legal e tal, aí no final, então, pessoal... Mas...
Tá confuso, né?
Não, aí fica, tá confuso. Mas não tava querendo, não tá linkado com aquilo que...
Tava tudo tão bem.
Então assim, acho que é fazer o combinado, trazer o público ali para aquela verdade, né? E com um olhar de, como eu falei, de vulnerabilidade. A gente tá indo junto pro mesmo lugar. Né? Pode precisar mudar de rota, mas assim, a gente vai junto e a gente vai conseguir transpor e ultrapassar esse desafio.
E né? Para aquelas pessoas que ficam, porque aí alguma parte das pessoas vai entender, poxa, que legal que vocês foram sinceros, entendemos o caminho novo, e vai. Só que tem algumas pessoas que vão ser mais resistentes, sempre tem, né? A mudança. Que internamente, claro que você não vai poder falar exatamente, mas que a companhia, como ela trabalha grupos que resistem e não vão junto para o direcionamento ali que foi escolhido?
Legal, muito boa essa pergunta. Eu acho que a primeira coisa é a influência positiva. Né? Quando a coisa reverbera de um jeito positivo, né, as pessoas elas vão influenciando as outras através de um... Olha, cara, age diferente que vai ser legal. Uhum. Olha os ganhos que a gente vai ter se a gente fizer isso. Né? Então, assim, acho que essa influência positiva dos outros, né, acaba se movendo, esse, talvez esse grupo ou pessoas que... É. Tem um pouco mais de resistência. E é normal as pessoas terem resistência.
Normal,
é normal. Né? E eu acho que transparência. Né? Acho que uma boa conversa com os líderes dessas pessoas, de falar assim, olha, se tem esse grupo, ou se tem essa pessoa que está com resistência, cara, se conecta com essa pessoa líder, com liderado. Né? Entenda qual que é. E o que, que a gente pode fazer para motivá-la a fazer isso diferente. Ou melhor, eu acredito, eu tenho esse viés de falar que fortemente eu acredito nas pessoas.
É.
Eu acredito na mudança das pessoas. Né? Eu nunca vou ter essa resistência de falar, não, aquele cara não muda de jeito nenhum. Não, eu vou estar sendo hipócrita com a minha profissão.
Com certeza.
Né? Que é gerente de treinamento. Não, a gente é um profissional de treinamento.
Tem que acreditar que o que você está fazendo
é um
fator transformador. Né?
É óbvio, é óbvio. Então, assim, essa resistência ela é normal, ela é natural que isso aconteça. Né? Porque são pessoas, têm seus vieses, suas crenças limitantes, suas verdades, seus backgrounds, enfim. Ninguém chega ali moldadinho do jeito que a gente... Né? Imaginaria.
Ou zerado sem nada, né?
Não, pra moldar, não, né? Cada um tem a sua verdade. Então, acho que isso é comum, ainda mais num grupo de 600 pessoas, ou né, quem estiver ouvindo aí deve ter talvez muito mais pessoas do que isso num grupo, então é normal.
E aí, como manter o engajamento das pessoas? Porque a gente falou, né? Você tem uma convenção nacional, por exemplo, onde tem ali muitos elementos motivacionais, de falar, pô, o resultado foi esse, vamos atingir tal coisa. Então, você tem lá grandes momentos para motivar as pessoas. Aí você falou que tem um planejamento depois ao longo do ano para que esse tema não se perca.
Sim.
Como é que você planeja todos os seus acontecimentos e como você consegue manter engajado um time que a gente já falou que é tão diverso, né? De idade, de perfil, de expectativa?
Tá. Primeira coisa é entender a expectativa do público. Segundo, o que motiva esse público, né? E terceiro, acho que quando você fala de grupos muito grandes, você precisa ter... os advocates. Então, dentro desse grupo muito grande, tem a squads de pessoas influenciadoras desse grupo. Isso é bem bom. Isso é bem legal. Que vão, através de reverberação, de positividade dentro desse grupo, motivar essas pessoas.
Ah, e vocês identificam essas pessoas?
Sim.
Totalmente.
Sim.
Ah, que legal.
Sim, e intencionalmente a gente tenta pegar numa mescla de faixa etária... Enfim, de homens, mulheres, a gente tenta fazer um mix bem legal, porque essas pessoas, quando esse squad, ele é motivado, ou seja, como que motiva as pessoas acho que dentro de uma empresa hoje? Ela ser ouvida. Só que eu consigo ouvir de uma vez só os 600 ali? Não, não dá. Então, tem esse grupo, que essas pessoas se conectam com esses diretos e colegas deles, e eles trazem essas informações para nós, e a gente devolve para eles, e eles reverberam. Então, acho que isso... acaba trazendo um negócio bem legal. E claro, reuniões durante o ano, mostrar o acompanhamento dos resultados.
Cara, eu ouço muito falar sobre as novas gerações e tal, que a galera não se motiva tanto mais por grana, né? Como era X, Y e tal. E o que as empresas têm feito, cara, para motivar essa galera que precisa, você até citou o Simon Sinek aí, de propósito, né? Como que se consegue pegar ali, tem 600 pessoas com propósitos diferentes, um quer ser baterista, o outro, né, quer, enfim, ter uma sorveteria, mas estão ali naquele momento e precisam, né, trazer um bom resultado. Como que vocês conseguem, o que as empresas estão fazendo hoje, né, internamente ali para conseguir fazer esse cara seguir bem?
Acho que esse deve ser um dos grandes desafios que a gente tem hoje. Né? O que motiva individualmente um colaborador? E o que você falou é verdade, essa diferença... geracional, para essa galera mais nova...
Porque às vezes um
o
vai
cara
querer...
fala, meu, não é
home office,
não é isso que eu quero.
Eu só quero trabalhar 4 horas. O outro eu só quero que nunca me liguem depois das 5 da tarde.
É isso,
né?
Que eu falei, que tem a ver muito com comportamento, né? A pessoa fala, não, eu não gosto que ele fale assim.
É,
né?
Eu não gosto.
Comigo nessa assim. Hora ou nesse horário ou nessa circunstância,
isso,
né?
E eu acho... E não adianta. Para ter isso, você precisa ter um trabalho de muita proximidade dos líderes com os liderados. Né? E com esses líderes, como companhia, você alinha. Olha, até onde a gente consegue ir, né, de motivação, de benefício, por exemplo...
É para não frustrar a pessoa, né?
É, e o que você falou é muito legal, home office. Né? Qual que é a política que a empresa, que a companhia permite para que eu possa flexibilizar para um produto? Tem gente que não gosta de fazer...
Muita gente home office. Não gosta.
Fala, não, eu prefiro ir para o escritório. É. Enfim, né, é o que eu prefiro. Às vezes eu trabalho, moro num lugar que é muito barulho ou não consigo me concentrar em casa, prefiro ir para o escritório. Então o que motiva esse cara é estar lá o escritório disponível todos os dias para ele, ter lá a baia que ele pode usar, a mesa, o cafezinho e beleza. Então assim, é entender o que motiva individualmente o teu colaborador. Não adianta, não tem como colocar isso de uma forma massiva.
E aí, então, claro, aí eu vou te pôr um assinucado, então. Se são coisas diferentes que motivam, por que que nas convenções, geralmente, o grande prêmio é um mesmo para todo mundo? Sendo que um cara, puta, odiaria viajar para Fortaleza, pra, né, como uma premiação.
Porque
de vendas.
Porque nem quer ir para praia.
Eu odeio praia, cara. O que que esse cara quer me mandar para lá?
Eu não quero ir para Fortaleza.
Não quero ir. Não quero ficar você em vai casa. Ganhar uma Amazon Dot, eu odeio a Amazon, sabe?
Olha, não, bem legal essa pergunta. Eu acho que você...
Eu tô falando curiosidade de bastidores, pensando na... Porque imagina, eu tô lá na house ouvindo vocês, clientes, com as mensagens, falando, cara, mas que história
é
essa
legal,
aí?
É legal porque o Nicolau tem essa visão do diretor artístico do evento, que fica pensando, que música que eu ponho para motivar essas pessoas?
Sempre inteiro, quando
como que eu faço a luz para ser legal, para a galera sentir que esse clima é bom, não sei o quê. Mas aí tem isso que você falou, e esse perfil tão diverso, que música que eu vou acertar para que 600 pessoas, 1000 pessoas... entrem e falam, pô, vai ser legal. Então,
não adianta. Para públicos grandes, assim, é como eu já falei. É ouvir, é feedback, entender o que a maioria... Né,
a maioria curte.
Aproveitaria. Acho que... E hoje tem uma ferramenta legal que a gente usou muito na pandemia, que era o voucher, né?
Ah, boa.
Ah, meu, você dá um voucher pro cara lá da agência de turismo X, fala para ele, ó, você vai escolher o lugar que você vai viajar e vai. E nós chegamos a fazer isso na companhia e, pasmem, o pessoal preferiu a escolha do lugar pela companhia. Sabe que a gente trabalha, é verdade, né? Bem que você falou desse ponto.
É,
a gente trabalhou com esse voucher, assim, foi lá na pandemia mesmo, que a gente não conseguia, naquele momento, fazer a viagem, porque a gente não sabia, estava incerto, né? Não podia viajar, hotéis fechados. A gente disponibilizou, era uma premiação específica de uma campanha. E as pessoas, assim, o feedback foi, não, a gente prefere, a viagem em grupo é mais legal.
Legal.
E o que a gente... geralmente tenta proporcionar que isso a pessoa não poderia comprar e dificilmente ela vai reclamar, são momentos que ela, mesmo se ela tivesse dinheiro, ela não compraria. Um exemplo.
Experiências
ou... Agora eu posso citar um exemplo. A nossa companhia, ela é uma parceira, né, hoje, falando em 2023, né, porque esse vídeo ele é atemporal, então em 2023 a companhia ela é parceira do Real Madrid. Ela é uma parceira global do Real Madrid. E tem, por essa parceria... Um lugar lá no próprio Bernabéu, lá que é exclusivo para colaboradores Abbott. Se a pessoa chegar lá e tentar comprar esse ingresso, ela não vai conseguir.
Que legal, meu.
Então, isso são coisas que numa campanha você poderia proporcionar para uma pessoa visitar uma fábrica lá da companhia que fica em Chicago, que é maravilhoso. A pessoa não pode chegar lá simplesmente com o crachá dela, né, um colaborador aqui do Brasil, falar, eu quero entrar aí na companhia. Não.
Isso recai sobre um signo humano que é fazer parte de um grupo, né? Como a gente
tentar vender
vive nesse caos cósmico, quando a gente faz parte de um grupo, dá aquela sensação gostosa, conforto, de conforto. Nossa, no meio disso que eu não sei o que é, e tem algo que me conforta.
E tem uma coisa que, além desse conforto, eu acho que a questão da experiência, eu acho que uma grande sacada do que a gente vive hoje em dia. Né? Quando a Apple... virou o que virou, é porque ela proporcionou uma experiência para as pessoas que vai além do cara ter determinado aparelho, né? Determinado device ali. Então, acho que a experiência é o grande lance. Então, até mesmo quando você pensa no treinamento, provavelmente hoje em dia você pensa em experiências que possam trazer grandes resultados ali, engajamento para as pessoas. Um evento, quando você está pensando num evento, você pensa em que aquela experiência seja única, por isso não viram repetições. E tudo que é repetição vai causando um desânimo nas pessoas, não é?
E o time de eventos, agora quero dar aqui a honra que é de honra, são sempre muito parceiros para fazer isso, né? Em como a gente melhorar essa experiência, né? Porque é o que você falou, Dani, a gente lembra de certa situação, por quê? Porque aquilo marcou neurologicamente a gente de algum jeito, né? Como... todo mundo lembra onde ela estava no dia 11 de setembro de 2001. Todo mundo lembra. Você lembra o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001. Por quê? Porque aquilo foi uma experiência muito forte neurologicamente, todo mundo marcou aquela tragédia. E a gente lembra o que a gente estava fazendo. E isso é usado para o bem também. Quando você, né, para situações boas, eu posso dizer. Então, quando você gera uma experiência boa para uma pessoa, marcante, única, ela vai lembrar daquilo por muito mais tempo. Aquilo gera uma cicatriz neurológica mesmo, né, positiva, neuronal, que a pessoa fala, meu, isso daqui é muito legal, eu, né, consigo que... lembrar porque me marcou de algum jeito.
É, quando eu penso num evento, quando eu vou apresentar um evento, você quando está dirigindo um evento, eu sempre penso que um evento ele tem que ser... O próprio nome é evento, né? É eventual, é como vai acontecer naquela vez e tem que ser marcante de alguma forma. E muitas vezes é algo muito simples, mas que torna a experiência muito particular, né? Uhum. Então é muito bacana quando a gente consegue causar essa cicatriz positiva. É. Que a pessoa volta para casa e fala, pô, foi tão bacana quando aconteceu tal coisa. E isso muitas vezes também alivia os momentos de tensão, onde o resultado da companhia não foi tão bom, mas você teve uma experiência que fala, pô, não foi bom porque nem tudo na vida é bom.
Exatamente.
Tem coisas, né? Uma boa parte da vida não é boa, né? A gente passa por momentos ruins, difíceis. Então é bom quando você consegue ter esse olhar e transformar isso, né? Mostrar um caminho, que é o que eu acho muito que a tua área, né? O teu pensamento com treinamento faz, né?
Sim.
Abrir caminhos para os resultados, para correção de rota, para isso tudo. Isso faz muita diferença, né?
É, e uma coisa que é bem verdade, assim, que faz a pessoa ter uma experiência boa, acho que isso é legal, não sei, você fica com uma dica, uma recomendação, sei lá. Acho que eu não gosto muito dessa palavra dica, não. É fazer o adulto fazer parte daquela experiência. Não simplesmente ele vivenciar, mas ele fazer parte daquilo. Isso é muito legal. Esse é um princípio da andragogia bem legal. Quando a gente participa de uma experiência, quando a gente coloca a mão na massa, não simplesmente você assiste, né? Assistir um vídeo, assim, não. Mas quando você participa daquilo, a fixação daquilo vai ser por mais tempo.
Eu tenho um caso muito legal, que é um evento que eu vou repetir daqui um mesinho, que é uma premiação da Natura. É, vão mais de 1.500 vendedoras, elas são reconhecidas no palco todas. Eu até rio quando algum cliente fala assim, André, a gente 1.500. Tem uma premiação, mas vão subir 40 pessoas no palco, vai ser uma loucura. Eu falei, gente, tá tudo bem, 40 pessoas é nada. Porque lá a gente faz em 3 dias, então tem uma noite lá que vão 500 pessoas, nossa, outras 700. E é o que o Fih acabou de falar. Elas pegam, elas cruzam o tapete vermelho, elas sobem no palco, elas dão a mão para um cara que fica com a mão estendida. Elas vão lá e participam, vivem aquilo mesmo, né? São parte daquilo.
Eu não vou esquecer nunca disso.
Não vou esquecer nunca. E é uma coisa assim, eu lembro que eu até estava conversando com o pessoal lá interno, eu falei, caramba, mas tanta gente, é um evento tão caro, por que vocês não dão presentes para essas pessoas? Aí eles responderam, a gente fez pesquisa, eles não trocam isso por nada. É. Eles querem estar aqui, a família do cara, da mulher, ela está assistindo ela subir naquele palco. É o grande momento. Isso, né?
Ela espera por aquilo.
E é o que fecha, né, esse ciclo do treinamento, né?
E é o que você falou,
tá sendo reconhecido.
Da experiência que as pessoas falaram, eles gostaram mais, ou eles gostam mais quando a gente escolhe a viagem, ou é algo...
Eu proporciono algumas coisas, porque ela espera por aquilo.
Espera.
O colaborador, ele fala, meu, o que a companhia, se eu ganhar essa premiação, né, X, que a nossa companhia faz, o que será que a empresa vai proporcionar de experiência? Porque eles já sabem que vai vir alguma coisa que vai ser diferente.
É isso. Né? E você sabe que às vezes é estranho para a equipe ali, porque se você pega, imagina a cabeça de um técnico de PowerPoint. O cara tá lá para fazer um evento, aí você explica para ele, fala, o evento hoje é 1.000 pessoas vão subir no palco, tá bom, para fazer o quê? Não, eles sobem, ganham o negócio, fazem uma foto e desce. Mas desce faz o quê? Não, depois eles jantam, depois acabou. Mas por que fazem esse evento? O cara não entende, as pessoas, é difícil entender isso, sabe? Fala, cara, o evento é esse, elas vão ser reconhecidas. E o que é isso? É subir, tirar uma foto... E vai aparecer o nome dela, e é maravilhoso, né?
E muitas pessoas, elas... Acho que não é muitas pessoas, deixa eu mudar minha frase. Eu acho que às vezes a gente... Eu digo às vezes a gente e Felipe, tá? A gente peca muito em reconhecer e não reconhecer.
E não reconhecer.
E não reconhecer. E pequenos reconhecimentos, pequenas celebrações, elas devem ser feitas. As pessoas são movidas a isso.
E públicas, né, Fih?
E públicas.
E públicas, né?
Aliás, eu acho que tem... Você precisa conhecer... mais uma vez, você precisa conhecer o teu colaborador. Às vezes você gosta de um reconhecimento público. Às vezes o Daniel não. O Daniel fala, se você mandar um e-mail para mim, Felipe, com cópia para o meu,
né,
meu chefe, alguma coisa assim, eu vou me sentir muito melhor. Publicamente, eu não vou me sentir à vontade. Isso também é uma coisa que, numa das pesquisas que nós fizemos, tem uma pesquisa interna, igual o Great Place to Work, Your Voice Count, são pesquisas internas que a gente ouve. E veio isso. Eu gosto de ser reconhecido, só que a minha maneira.
Que legal.
E tem pessoas que não gostam nem do e-mail, nem do reconhecimento público, e falam, não, dinheiro. Eu gosto de reconhecimento em dinheiro. Colocou na minha conta, chegou lá que eu vou...
Vou me sentir feito, bem
pra caramba. Tá tudo certo. E beleza. Legal. Tá tudo bem, tem pessoas e pessoas, né?
E é muito legal quando você consegue, mesmo num grupo tão grande, personalizar tudo, né?
É.
Você faz treinamentos em linhas diferentes para que as pessoas possam se sentir motivadas, atraídas e engajadas. Você faz reconhecimento de formas diferentes para que elas possam se manter assim também. Eu lembro que uma vez eu... Tem algumas companhias que eu atendo há alguns anos. E uma que eu atendo há muitos anos, quando chegou o reconhecimento de tempo de casa, colocou uma foto minha e uma frase minha. Só que eu sou um prestador de serviço, né,
muito
cara?
Muito louco.
E eu fiquei muito feliz.
É, mas...
Eu me senti super parte do time, mesmo estando com eles uma vez por ano ou duas vezes por ano. Eu falei, caramba, as pessoas acho que gostam de
a
mim.
A gente dá água, você fica feliz, cara.
Eu fico feliz.
Imagina, nossa, é reconhecido.
Fica muito bacana você poder... ter esse olhar de falar, né? Pra mim foi super, foi uma super surpresa.
Eu vou te
mesmo.
Fazer um reconhecimento público uma hora dessa.
Ah, esse é meu medo.
Não, mas a gente precisa reconhecer. A gente precisa. Às vezes a gente deixa o número, o resultado, a pressão, a correria do dia a dia cobrir esses pequenos momentos que a gente deve fazer. E deve, assim, não tô falando numa posição de líder de uma companhia. A gente deve fazer um pro outro mesmo. Eu não preciso só esperar o reconhecimento do meu líder, da minha diretora ou... Eu reconhecendo o meu time como líder. Não, que um reconheça o outro também. Cara, obrigado por aquilo que você fez, me ajudou a tal coisa, tal, tal, tal. Escreve um e-mail, se você sabe que o cara gosta de um e-mail, faz um reconhecimento público, usa a plataforma que a empresa tem, porque geralmente tem, né? Lá na empresa a gente tem uma plataforma de reconhecimento. É bem legal, chama Workhuman. É bem bacana, é uma plataforma usada só para fazer reconhecimento.
Puta, que legal isso,
é.
Né?
É bacana. Essa é
uma dica aí.
É bem bacana, é. Então, ferramenta existe.
É, não, só usar.
Não,
só usar.
E inúmeras, né? É legal de você poder utilizar isso tudo e aproximando as pessoas. Isso faz muita diferença mesmo. Né?
E como que você concilia teu hobby hoje com a tua carreira dentro da companhia? E como que a gente... Como que a galera
aliás,
geralmente...
Felipe, em vários eventos...
Toca a bateria.
Ele vai... tem momentos. Eu já apresentei evento que o Felipe estava.
É tem a banda mesmo lá? De,
aí tem a banda tocando. Aí de repente fala assim, olha, toca a bateria. Pode tocar um pouquinho aí.
Rola né? mesmo?
É, vai, rola. Esse aí daí...
Toca bem legal, mesmo.
Isso a gente fez uma vez. Foi bem engraçado. É, semana retrasada. A gente tá, mais uma vez, a gente está aqui, né? Temporal. Depois o pessoal vê aí a data aqui do vídeo. Mas semana retrasada eu estava num evento de líderes da companhia. A gente tava num happy hour lá de fechamento, encerramento, aí tinha uma banda lá, aí alguém falou pra banda lá que eu tocava e subiu eu lá e fiquei a noite inteira tocando, cara. Nem fiquei aproveitando lá o negócio e fiquei tocando que eu tava aproveitando até mais. Porque, cara, eu gosto, mas sempre rola um negócio. E uma vez nós fizemos numa convenção, recentemente, em 2021, uma convenção que nós tivemos na Bahia, a gente fez uma banda... Que nós formamos uma banda mesmo.
Que legal.
Era eu, cara. Um rapaz lá de inteligência de mercado e um gerente distrital. A gente tocou Foo Fighters.
Que louco.
Mas vocês ensaiaram?
Não.
Foi combinado. Não. O que você gosta de tocar? Vamos tocar isso,
pelo,
aquilo.
Ensaiamos pelo WhatsApp. Na parte 2 entra a bateria. Ah, a música tal? É, acabou. É essa. Beleza, fechou.
Cara, eu tenho uma pergunta aqui que eu trouxe que é uma pergunta que a galera mais me faz pessoalmente, assim, né? Que é como que o cliente escolhe os parceiros, né? Então, eu não sei... Dentro da empresa, como que você está nessa posição de escolha? Se é mais o pessoal de marketing, de eventos?
Não, sou
mas você deve entender, algumas sim. Você faz. Quais são os critérios que passam na cabeça a hora de escolher uma agência para um evento de vocês?
Uhum.
Ou de falar esse mestre cerimônia sim, esse outro não neste momento? Né? Ou, enfim, como que vocês... Como funciona geralmente esse fluxo aí de decisões?
Cara, bem legal. Primeiro, a seriedade na entrega. Né? Acho que o histórico, a referência, a indicação, não adianta, isso é muito forte.
Seriedade de entrar quer dizer que eu e você não vamos trabalhar nunca,
nunca mais
com mais eles.
Na vida.
Acabou. Espero que seja só não, lá que seja assim.
Sabe o que eu gosto de mas sabe o que eu gosto de falar? A gente precisa ser divertidamente sério.
É isso,
tá vendo?
A gente tá dentro, cara.
A gente precisa ser divertidamente sério. E é isso mesmo, porque você ser sério, você... Ser responsável com o prazo não significa que você tem que ser um cara turrão, fechado, extremamente formal. Não, eu já pude ver mesmo o próprio Dani em vários apresentando tanto um evento médico sim, super sério, um lançamento de um produto para cardiologistas que eu olhei e falei, nossa, é o Daniel?
Uhum.
Né? E eu já vi esse cara entrando de dando um moonwalk vestido de astronauta, cara, numa convenção, literalmente.
Minhas habilidades de dança.
Não, assim, bizarro. E assim, então, ou seja, Eu sei que ele é um cara que vai entregar os dois tipos de... Mas não estou fazendo aqui um merchan para o Dani, não. Mas é uma realidade. Acho que a indicação, o conhecimento, assim, né? Alguém que conheça já ter trabalhado com aquele profissional. E eu, uma coisa que eu costumo falar, né? O fornecedor, ele é responsável pela entrega que ele vai fazer devido ao seu briefing. Se o briefing for bem feito, né? Bem elaborado, bem dado para o fornecedor, amigão, provavelmente ele vai fazer uma boa entrega. Agora, se você errou no teu briefing, não adianta você querer cobrar do fornecedor, né? É. Porque você é o responsável pelo que você espera, né?
Isso aí, Fita, falando, eu acho que é muito bacana do briefing, né? Porque a gente estava numa conversa com o Robson.
Eu lembro exatamente disso.
Não foi? E aí a gente conversando com ele, ele falou exatamente isso. A gente falando sobre briefing, ele falou assim, o briefing é super importante. E o briefing conversado ali, porque você percebe no tom de voz que tal coisa é mais importante, esse momento tem menos importância, aqui é um pouco mais emotivo, e aí você consegue desenhar aquilo que ele espera. Então, o briefing é super importante ser bem feito para alinhar as expectativas, né?
E o briefing, você falou, né, o conversado, ele às vezes faz o teu fornecedor ter insights que no e-mail ou numa coisa extremamente, sei lá, quadrada, ele não teria. Cara, de verdade, a gente não combinou nada disso. Teve uma vez que eu dei um briefing pro Dani, nem esperava falar isso para vocês. E era um briefing para ele simplesmente fazer a moderação de uma sala, de uma convenção, num estilo ali, meio Jô Soares, sabe aquela coisa, né?
Um talk show.
Um talk assim. Show básico. Cara, esse cara me deu uma ideia de aparecer com uma banda.
Animal.
Assim, por quê? O talk show
que
tem uma banda.
Virou um projeto que hoje está à venda, viu, galera?
Olha aí, nos amigos.
Você pode contratar o talk show com o Dani Doutor e vai a banda completa, vai a cenografia. Mesinha é maravilhoso.
Ah, legal, acabei de saber que eu fui a cobaia. Então.
Foi embrião. Acabou de ganhar um.
O feedback acabou de acontecer, galera. Essa foi boa.
E, cara, e foi muito legal, porque eu não teria essa ideia. Sim. De colocar o cara ali para fazer umas pegadas de. Sabe? Com umas palavras-chave do time de marketing, fazer uma sacada e os caras criavam umas músicas. Cara, foi um negócio.
E às vezes ajuda um diretor que vai falar, né? Porque aí ele deixa no momento certo, o cara tá meio nervoso. Mas aí tá sentado, flui melhor.
E foi isso mesmo,
né?
Foi isso bem que aconteceu, né? E foi muito bacana. Eu não lembro quem, se algum dos diretores tinha que passar em várias salas.
Ah, na época era o presidente da companhia.
Era o presidente da companhia. Ele tinha que passar em várias salas, porque aquilo, o evento começou plenária com todo mundo.
Eram seis salas.
Aí dividiram seis salas, a gente montou essa estrutura e aí o presidente tinha que passar em todas para ver o que tá acontecendo.
É normal, né? Ele vai
ali, não.
Ele entrou na sala.
Não saiu mais.
E ficou.
Não, e detalhe, a sala tava tão cheia que não tinha lugar para ele sentar, o presidente.
Que legal.
Tinha uma cadeirinha lá. Cara, do jeito que ele sentou na cadeirinha, ele ficou lá. E aí ele pegou e falou, meu, aqui tá legal para caramba, quero ficar aqui. Então, é isso. Foi uma experiência. As pessoas falam até hoje dessa convenção que nós tivemos, porque marcou. Então, acho que
o residual é muito bacana disso, né?
Demais. Mas acho que te responderam em relação ao fornecedor, a escolha é isso, né? E claro, se a pessoa, ela... Qual que é o background que ela tem, né? Também você não vai escolher um cara para fazer um treinamento para você de um programa de liderança, sendo que o cara é apenas um bom palestrante e nunca foi líder de nada. Eu sou muito criterioso com isso. Muito, assim. Isso é uma coisa que eu... Porque tem um monte de pessoas que às vezes vendem bons cursos porque o cara... Ou bons serviços porque o cara fala bem ou tem uma empresa grande.
Uma,
mas o cara não tem vivência
ali,
nenhuma daquilo. Para mim não faz sentido. Né? Acho que o cara ele tem que ter experiência para poder ter legitimidade do que ele vai falar. Se é um treinamento de um simulador de desconto, o cara, para mim, tem que ser um cara que trabalhou com gerenciamento de conta, com venda. Ou se é um cara que vai trabalhar sobre liderança, para mim, tem que ser sido um cara que foi líder. Não é porque isso, o cara leu 3, 4 livros de liderança, fez um curso de coaching por aí, que ele vai chegar lá e dar um treinamento de liderança pro meu time. Não.
Boa.
Pô, sensacional, hein?
A gente tem que chegar no final agora, viu?
Vamos partir do momento agora de dicas de livros, séries. Isso. Aliás, durante toda a conversa, já passaram uns 5, 6 livros que o Felipe
passar,
falou.
Passar? Nossa, cara, biblioteca não, boa do Fih, não? Falou uns 4, 5.
Uns 4, 5. Mas é porque é espontâneo, isso que é bacana. Não é uma coisa que você fala assim, ah, eu vou falar desse livro e tal. É porque faz sentido dentro da conversa. Mas tem algum livro, ou filme, ou série, ou um de cada, que você... indique, queira compartilhar com quem está aqui assistindo.
Cara, acho que livro tem um. Ele é independente da... não é um livro de liderança ou coisa do tipo. Ele é um livro para olhar como a gente olha para as coisas, como elas acontecem. Que é um livro do Simon Sinek, que chama O Jogo Infinito. Esse livro ele é bem legal. que ele fala, a provocação básica que ele faz é o jogo que a gente vive, aliás, que é o jogo dos negócios, que é a vida, que é o profissional, o pessoal, ele não é um jogo finito. Não é um jogo igual de basquete que terminou ali o, né, quarto período ali, o sexto período, vai, o juiz apitar, acabou. Não. Né, o jogo que a gente vive dos negócios, ele é um jogo que é infinito, porque se você sair desse jogo, o jogo vai continuar.
Uhum.
Né, se o Daniel parar de fazer o que ele faz hoje, alguém vai chegar lá e fazer. E as coisas vão continuar rodando. Então, como que a gente escolhe jogar para que a gente se mantenha mais tempo no jogo?
E até o Simon Sinek é um dos caras mais vistos no TED, né?
Ele é.
A palestra dele, para quem quiser 20 minutinhos para ver se o livro vale a
TED
pena,
Talk.
Vai no TED Talks, que, cara, é incrível a palestra desse cara.
É, posso deixar só mais uma dica, então?
Pô,
já que essa foi, acho que é uma forma geral. E é um livro que eu estimulo qualquer pessoa, em qualquer posição dentro da companhia, a ler. Ou, que não seja de uma companhia, seja autônomo, leia, porque esse livro ele é maravilhoso. E agora, para líderes, um que eu li recentemente, e eu fiz tenho feito alguns rabiscos dele, que eu estou desenvolvendo um treinamento, que ele tem coisas desse livro, que é o do Ken Blanchard, a liderança servidora. Né? O líder serviu, né? O líder como servo, e não o cara que é servido. Então, esse livro é maravilhoso.
E que é super importante.
Do Ken Blanchard.
O líder que tem esse olhar, essa forma de lidar com os liderados ali, faz toda a diferença.
E, cara, série eu quero indicar uma. Chama Estação 19. Ela é é uma série que ela deriva do Grey's Anatomy, mas ela não tem nada a ver com Grey's Anatomy, mas com alguns atores, ela acontece na mesma cidade, lá em Seattle e tal, mas ela é uma série que ela fala de liderança dentro de uma estação de bombeiros. Aí, então, ela envolve drama, liderança sob pressão. É uma série muito bem feita, muito bem feita. Ela está, acho que, no Star Plus. Foi indicação de um líder e colega meu, que ele me indicou essa série, e ela é muito boa. Ela fala muito sobre esse cenário de liderança, mas de uma coisa bem real, assim, bem coisas que acontecem no nosso dia a dia. Lógico que ela tem um contexto ali de um grupo de corpo de bombeiros e tal, mas tem várias tramas que acontecem que você consegue trazer para a sua, né, pra sua realidade. Você fala, cara...
É a situação da liderança, tipo, sob pressão.
É. Você fala, cara, esse desafio passou na minha equipe, já aconteceu. É bem legal. Essa série é bem boa. E ela é uma série gostosa de assistir. Você fica ali, você quer o próximo episódio. Não é aquela série documental, chata, não. Ela é bem, bem legal.
Olha aí, Felipe, entretenimento com conteúdo.
Foi gostoso de assistir. Foi o nosso querido Felipe aqui. Que convidado de ouro. Cara. Ó, primeiro, o grande agradecimento que a gente está nesse espaço lindo. É impressionante a estrutura aqui, tem ilha de edição ali, o estúdio completo, iluminação bacana, microfone, gente, e a gente está na produtora Lopes FX. Cara, que lugar sensacional, fazem transmissão, faz streaming, fazem gravação de podcast, cursos.
EAD.
Muita gravam, coisa, editam tudo. É grande o espaço, cabe um monte de gente aqui.
Não, tem
umas 10 mil pessoas.
49 pessoas aqui assistindo.
E foi maravilhoso. Cara, que super episódio, hein, gente? A visão do cliente hoje. Acho que é o primeiro cliente que vem mesmo. A gente tem sempre falado com profissionais, né, no meio de eventos. É legal ver essa visão interna da companhia. Pô, obrigado demais pelo seu tempo aí, filho.
E é um papo bacana esse mesmo, né? Porque a gente queria ter... O nosso objetivo no evento resenha é ter um olhar muito abrangente sobre tudo que envolve evento.
Então... Eu vim preparado para destruir o cliente. Eu vim para reclamar. Mas eles fazem um trabalho muito legal lá dentro,
cara.
Eles são gente como a gente.
Eles são,
tão cara, me quebrou.
Pô, o João Matuque, muito. Mais uma vez, pode aparecer aqui. Joãozinho. Brigadíssimo. Esteve ali envolvido, fazendo todos os cortes, dando joinha pra gente. Grande Matuque. Nicolau, muito obrigado mais
Dani
uma
Dottori,
vez.
Dani Dottori, coisa maravilhosa. Você que está assistindo aí, obrigado pela audiência.
E Felipe, pô, muito Felipão, obrigado pelo convite.
Bom demais,
por
cara.
Ter...
Eu que agradeço. Obrigado.
Demais, meu. Obrigado.
Nos presenteado com seu tempo aqui.
Siga
ele
treinando o povão.
Meu, e o cara é bom de treinar.
Siga, treina todo mundo, cara. Bom demais.
Treinamento vale a pena?
Vale a pena demais. Cara, deu a resposta aí.
Não, foi muito. Deu a resposta. Cara. Treinamento vale muito a pena e é envolvido em inúmeros lugares que você nem imagina.
É isso.
Pô, nesse momento a gente se despede. reforçando, segue a gente, compartilha o conteúdo, dá um joinha e nos comentários coloca o que você achou, se você quer vir aqui ser entrevistado, qual tema ainda está faltando. Por favor, conte com a gente conta com você. Nesse momento, o que eu falo sempre? Sobe os créditos, aumenta o som. E é isso aí, até o próximo Efeito Resenha.
Valeu.